É uma situação extremamente complicada, né, Guilherme? A gente vem acompanhando aí de perto, né, essas movimentações, movimentações demorando, né, pelo retorno, os estaduais principalmente sendo reticentes, né, e aguardando ainda bastante prevenção, né, para não autorizar. Dificilmente acredito que esse ano possa acontecer algum tipo de evento com o público, né? O retorno, tudo indica que será sem o público presente, né? Jogos sempre com portões fechados, mas por hora, né? Essa ausência de um prazo específico para retomar isso tudo deixa todo mundo bastante ansioso, né?
Alguns times começaram a anunciar ou ainda estão anunciando corte nos salários dos atletas, de funcionários do clube de um modo geral. Algumas agremiações fecharam acordo entre direção e clube. Por exemplo, o Internacional fez um acordo com seus atletas. Outros clubes não entraram em acordo, impuseram redução salarial. O Santos, por exemplo, 70% de redução salarial a seu departamento de futebol. Eu queria saber do senhor, essas movimentações estão dentro da lei?
Então, Guilherme, cada caso vai ser analisado futuramente de uma forma individual, né? Por ora, a maioria dos clubes elas estão utilizando dessas medidas provisórias editadas pelo governo federal como forma de arrefecer, né, a crise que os clubes, as empresas como um todo, né, o clube não deixa de ser uma empresa e a sua forma de gestão deveria, né, ao menos pelo menos, ser como uma empresa privada comum. Então, dentro dessas permissões que as empresas estão tendo, esses benefícios que foram editados pelas medidas provisórias, os clubes estão tentando se adequar. Obviamente que cada clube, um clube de primeira divisão, um clube de quarta divisão, são cenários diferentes. E os impactos são diferentes. De qualquer forma, é muito precário a instabilidade do cenário jurídico decorrente dessa pandemia, ela vai perdurar por muito tempo. Então, é praticamente inevitável afirmar que algum clube está tomando a medida 100% correta. Né? Isso só o tempo vai trazer. Inevitavelmente, algumas demandas vão acabar chegando ao Poder Judiciário, né, à Justiça do Trabalho, para que seja resolvido se essa conduta do clube foi correta ou não foi correta.
Conta da linha com a gente também o nosso Gustavo Manhago, lá de Porto Alegre. Gustavo Manhago, a sua questão para o nosso João Berch.
Obrigado pela oportunidade de participar com os amigos da Difusora. O que eu gostaria de saber, doutor, a respeito das ações recentes aí dos jogadores cobrando adicional noturno, domingo trabalhado, no caso, e tendo ganho de causa, pelo menos inicial, como foi o caso aí de Maicon, jogador do Grêmio contra o São Paulo, e Paulo André contra o Corinthians. Enfim, como é que o senhor está analisando essas questões e isso não gera um precedente perigoso? Porque desde que eu me conheço por gente, futebol sempre acontece, né? Os domingos e as quartas à noite, ou outros dias durante a noite também. Como é que o senhor avalia essa questão?
Perfeito. É uma insegurança jurídica, né? São duas situações diferentes. O Paulo André, e eu até me aprofundo depois, mas antes disso eu deixo claro que o processo do Michael, a gente até fica um pouco complicado de dar uma informação um pouco mais precisa, porque ele ainda corre em segredo de justiça. Então tudo que a gente tem a respeito do Michael é o que a imprensa acabou divulgando. Já do Paulo André, é um processo que não corria em segredo de justiça, eu até tive o cuidado de dar uma analisada nesse processo. O Paulo André é uma situação um pouco diferente, até porque o cerne da discussão foi a questão do descanso semanal remunerado, né, onde ele entrou com ação contra o Corinthians reclamando isso, que eles não tinham aquele dia da semana como um descanso ininterrupto. Né? Inclusive o William, jogador do Corinthians, foi utilizado pelo Paulo André, né, confirmando essa situação envolvendo o atleta. Né? Então eles não tinham, naquele período no Corinthians, esse dia de descanso, que é o descanso semanal remunerado. E antes desse processo ser julgado, em última instância, no TST, o Corinthians acabou fazendo um acordo. Diferente da situação do Maicon. Aí, de fato, eu concordo com a sua afirmativa, né? É uma situação que todo mundo até foi pego de surpresa, né? Falou, ora, mas todos os jogadores de futebol sonham, né, inclusive em jogar num domingo à tarde, num estádio cheio, ou numa Libertadores, numa quarta-feira à noite, com um estádio cheio, né? E aí se chega nessa uma decisão bastante surpreendente. Mas ela é uma exceção, né? Via de regra, as decisões dos TRTs, né, os Tribunais Regionais de Trabalho em cada estado, elas são praticamente unânimes em não se conceder esse direito. Agora, lá em São Paulo, houve essa decisão praticamente inédita, né, onde chamou a atenção de uma forma bastante grande da imprensa, até porque, né, o cenário esportivo como um todo está um pouco paralisado, então esse extra-campo acaba ainda chamando mais atenção. Porém, todos os indicativos são de que no TST essa decisão seja derrubada. Né? Mas, de qualquer forma, traz, de fato, uma grande insegurança jurídica. O Corinthians até acabou agindo aí de uma forma bastante rígida, né? Declarando que não vai aceitar mais jogar nesses horários após as 22 horas ou no domingo. A vida do jogador, né, o atleta de futebol, ela é diferente do trabalhador normal. Os atletas são regulados pela Lei Pelé, é a Lei 9.615/98, onde regem as naturezas jurídicas, os contratos desses atletas. Então, o atleta, via de regra, ele não aplica a sua jornada de trabalho à CLT. Então, a grande discussão é essa. Aonde a Lei Pelé é omissa na questão do adicional noturno, a decisão do TRT de São Paulo foi de que deveria se aplicar subsidiariamente a CLT. Então, essa discussão aberta agora pelo TRT não é a majoritária, é um entendimento bastante minoritário e a tendência é de que isso seja revertido no TST. Porém, enquanto isso não acontece, essa insegurança jurídica paira sobre os clubes.
Ainda aproveitando esta situação de clubes e jogadores, esta celeuma que está sendo criada principalmente neste momento da pandemia. Alguns clubes, principalmente aí os de menor expressão, até li uma matéria hoje, não é o País, comentando sobre isso, estão dispensando os seus atletas, simplesmente rompendo os contratos. Como o senhor está enxergando tudo isso? E aí eu também já emendo na mesma pergunta. Se um atleta romper o contrato com o clube, afirmando que, por exemplo, ele não quer jogar, ele tem medo de ser infectado, o que pode acontecer nesta situação?
Exato, Guilherme. São situações, né, bastante atípicas, né? Não só no cenário esportivo, tá? Essa insegurança, como eu disse, ela está pairando sobre todas as empresas, sobre toda a sociedade, né? Como agir em cada caso. Então, os clubes, nesse caso de demissão, clubes que acabam optando por uma saúde financeira, no caso, né, porque não terão condição de pagar os salários desses atletas. Então, do que adianta eu ter um atleta no meu elenco se eu não vou conseguir pagar ele? Então, é uma situação muito complicada que os clubes têm para administrar nesse momento. Obviamente que devem adotar todas as medidas administrativas preventivas para se minimizar o problema lá na frente. Mas ele vai acabar vindo, assim como a situação envolvendo os atletas, né? Provavelmente os clubes de primeira divisão, de segunda divisão, que têm um poder financeiro maior, poderão, inclusive, no retorno das atividades desses atletas, otorgar esses atletas, né, conceder esses atletas uma segurança de trabalho muito maior, com condições de trabalho, talvez um distanciamento, ao invés dos atletas irem para o estádio com um ônibus só, eles vão poder ir com quatro ou cinco ônibus para ter esses atletas não ficarem no mesmo ambiente fechado. Agora, e os atletas de clubes de menor expressão, de terceira, de quarta divisão, o esporte semi-amador, aí, o amador que seja, como que esses clubes vão agir nesse formato? Que segurança eles vão poder dar para esses atletas se deslocarem com os seus treinamentos ou com os seus jogos? Como que isso vai acabar acontecendo? Então, um atleta se negar a voltar a treinar ou ir para um determinado jogo vai ser legítimo? Né? Então, é um cenário, de fato, bastante complicado para se fazer qualquer tipo de assertiva. Né? Porque antes da questão profissional vem a questão da saúde. É, onde o atleta também, obviamente, vai ter que comprovar que aquele clube não está dando a condição de trabalho que está dando. Então, se hoje no nosso comércio o comerciante tem que entregar a máscara, tem que ter o álcool em gel, tem que ter lá o pano, enfim, adotar medidas de prevenção, os clubes vão ter que adotar medidas, obviamente, não as mesmas, mas semelhantes, para que os seus funcionários, que no caso são os atletas, né, possam ter essa segurança, principalmente acerca de sua saúde, né?
Manhago, mais alguma indagação ao doutor?
Não, doutora, apenas para finalizar, essa questão envolvendo o entendimento do Tribunal de São Paulo, que o senhor relatou na questão do adicional noturno, isso daqui a pouco teria que ser feito uma nova lei, um adendo à Lei Pelé prevendo isso? Como é que o senhor vê uma solução definitiva para esse caso?
Sim, boa pergunta. Na verdade, tudo isso é porque a Lei Pelé ela acaba sendo omissa no que tange o adicional noturno. Os atletas, veja bem, muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, né? Os atletas recebem uma verba chamada direito de arena, que é 5% da renda daquele determinado jogo é direcionado para os atletas, como uma forma de adicional. Então, o trabalhador comum não tem esse adicional, né? O atleta tem. Falando, obviamente, do caso do futebol. Mas a Lei Pelé, ela omissa quando ela sobre o adicional noturno. Então, nesse caso, a interpretação do TRT lá de São Paulo foi que, como ela é omissa, tem que se usar a CLT. Né? Mas, obviamente, às vezes, a lei ela tem que ser redundante. Né? Você fala, mas isso aqui tá claro. Não, mas tem que ser 100% claro. Então, talvez faltou isso na Lei Pelé e acredito que os clubes devem agir nesse quesito. Eu acredito que deve estar ocorrendo aí uma manifestação, uma movimentação nos bastidores dos clubes para se fazer essa alteração legislativa. Vai ter que acontecer no Congresso Nacional para se adicionar na Lei Pelé, dizendo que o atleta profissional não tem direito a adicional noturno, não tem direito à hora extra, né? Para justamente evitar esse tipo de demanda. Porque enquanto não existir uma legislação que seja expressa nesse sentido, vai sempre se estar sujeito a um entendimento excepcional como é esse e essa insegurança jurídica continuar pairando sobre os clubes. Mas a tua pergunta é pertinente e a minha opinião é de que sim, deve haver uma mudança legislativa, principalmente na Lei Pelé, para se tornar expressa essa situação de ausência de direito de adicional noturno em hora extra.